Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário reinicia os trabalhos com análise do orçamento impositivo.
Parlamentares solicitaram a instalação de 8 CPIs em uma semana.
Deputados apresentam planos de ação nos primeiros dias de mandato.
Boa noite a todos, eu sou Paulo Gonçalves.
E eu sou Paulo Otarã. Você confere agora as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Pedro Fernandes parabenizou os eleitos para a mesa diretora, em especial o conterrâneo Valdir Maranhão, novo primeiro vice-presidente, e o colega de bancada do PTB Alex Canziani, quarto secretário. O deputado espera que eles trabalhem por uma Câmara independente, que atue em harmonia com os outros poderes.
Reconduzido à Câmara, missionário José Olímpio, do PP, agradeceu a votação de mais de 154 mil eleitores. Ele reafirmou o compromisso de defender o Estado de São Paulo e trabalhar pela votação de projetos importantes para o país, especialmente as reformas política e tributária.
Mestre em Educação pela Fundação Getúlio Vargas, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, foi reeleito para seu quarto mandato de deputado federal com 196 mil votos.
Chico Alencar considera que a legislatura atual pode resultar em propostas negativas para os segmentos menos favorecidos. No entanto, o parlamentar pretende focar seu mandato no aperfeiçoamento dos direitos humanos e, sobretudo, na busca da ampliação do debate sobre a reforma política.
Prioridade para o social num ano que vai ser muito difícil, de arroxo. Sempre quando há contenção e ajustes, eles começam pelos cortes nos que mais já vivem podados. Aposentados, pensionistas, servidores públicos, seguro-desemprego. Nós vamos enfrentar essas iniciativas do governo que está praticando já tudo aquilo que negou na campanha, infelizmente. Mas também no campo dos direitos humanos, queremos assegurar o direito à diversidade, o direito das pessoas mais esquecidas, vítimas de toda sorte de preconceitos. E, essencialmente, talvez a prioridade das prioridades, o empenho total pela reforma política para tirar o domínio dos grupos econômicos da vida política nacional, inclusive das eleições.
Honrada em fazer parte da Câmara, Conceição Sampaio, do PP do Amazonas, destacou que os parlamentares têm responsabilidade de representar bem a nação, ajudando a construir políticas públicas que garantam qualidade de vida para o povo brasileiro.
Com 115 mil votos, Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, renovou o mandato na Câmara para defender o setor produtivo. O deputado criticou o aumento de impostos da energia elétrica e dos combustíveis, porque vai elevar o custo da produção e refletir no bolso dos consumidores.
Ao se apresentar como deputado de primeiro mandato, Eduardo Cury, do PSDB paulista, agradeceu a confiança das 185 mil pessoas que o elegeram. Ele afirmou que durante a legislatura estará comprometido com os valores que defendeu na campanha e em priorizar o debate das reformas política e tributária.
Entre os compromissos assumidos durante a campanha, Rômulo Gouveia, do PSDB da Paraíba, destacou que vai defender propostas que considera importantes, como as reformas política e tributária, o fortalecimento do Pacto Federativo, a contribuição da União com a segurança e mais investimentos na saúde.
Segurança Pública.
No primeiro mês do ano, só no Rio de Janeiro, 6 policiais foram assassinados. João Campos, do PSDB goiano, cobrou a aprovação do projeto que torna hediondo e aumenta a pena para o crime contra policiais.
Como deputado federal, Fábio Souza, do PSDB de Goiás, espera continuar o trabalho iniciado como vereador e deputado estadual.
Entre as prioridades na nova legislatura, ele ressalta a segurança pública, tema para o qual pretende garantir mais recursos através da apresentação de uma proposta que destine 5% do PIB à melhoria das polícias nos estados.
Eu tenho uma ideia que eu quero discutir com meus colegas aqui, que é a obrigatoriedade de um recurso, como tem hoje para a saúde, para a educação, que é um recurso obrigatório, que tenha-se também para a segurança pública. Eu acho, e eu coloco isso em pauta, é lógico que outros profissionais vão poder falar até melhor do que eu, que 5% do nosso PIB seja destinado à segurança pública, obrigatoriamente aplicado nos estados.
Fábio Souza acredita que com a garantia de recursos para a segurança, os governos estaduais terão assegurados os investimentos na estrutura da polícia e na garantia de pagamento a esses profissionais.
Os ajustes fiscais anunciados pelo governo preocupam Lincoln Portela, do PR Mineiro. Ele afirmou que a falta de dinheiro e uma possível recessão são fatores que geram violência e reivindicou que a Casa priorize projetos que tratam do tema para garantir um Brasil mais seguro para as futuras gerações.
Saúde, educação e segurança pública têm que ser prioridades na legislatura. Na opinião de Goulart, do PSD de São Paulo, os temas devem estar na ordem do dia.
Como a segurança pública é obrigação do Estado e direito do cidadão, o deputado apoia que os cidadãos possam ter arma em casa.
Você vai empurrando de barriga, é obrigação desse, é obrigação daquele, é obrigação de todos nós. Nós vivemos um verdadeiro caos. Eu vivo na periferia da Zona Sul de São Paulo. A marginalidade sabe da fragilidade do Estado, e o Estado fica enganando o povo, né? A questão do tráfico de droga, tráfico de arma, não tem por que proibir o cidadão de bem usar arma, sendo que você não consegue proibir o marginal de usar arma.
O sucateamento da polícia também é apontado por Goulart como um problema a ser enfrentado na área da segurança pública.
Por reivindicarem melhores condições salariais e de trabalho, 41 policiais militares do Pará podem ser excluídos da corporação. Ao se solidarizar com a categoria, Edmilson Rodrigues do PSOL informou que vai apresentar projeto para ampliar a nível federal a lei de anistia administrativa, já aprovada no âmbito estadual.
Justiça.
Manutenção de emprego e combate à corrupção são bandeiras defendidas por Alex Manente, do PPS de São Paulo, como forma de atender também ao apelo ouvido durante as manifestações que tomaram conta do país há mais de um ano e que ainda ecoam nas ruas.
Nós vamos aqui trabalhar firmemente para defender os interesses do grande ABC, da manutenção dos empregos e especialmente do avanço da nossa economia com os investimentos que precisamos aqui do governo federal. E também tem uma questão que, na minha opinião, está na pauta nacional, que é em relação ao combate à corrupção. Nós temos que ter uma expressão nessa nova legislatura que condiz com o sentimento que nós sentimos nas ruas nos últimos tempos, que é especialmente ter transparência nos órgãos públicos e combater com severidade a questão da corrupção incutida no nosso sistema.
Alex Manente acredita que os temas só irão avançar no Congresso Nacional se houver uma reforma política e uma punição mais severa aos envolvidos em casos de corrupção.
Homenagem.
Morreu aos 80 anos em Brasília Aloysio Campos da Paz Júnior, fundador da rede hospitalar Sara Kubitschek. Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, destacou que a filosofia do médico especializado em ortopedia e reabilitação era trabalhar para que cada paciente fosse tratado com base no seu potencial.
Luiz Couto, do PT paraibano, lamentou o falecimento de José Newton Cordeiro, mais conhecido como Zeca Cordeiro, poeta que buscava nas ruas inspiração para seus versos. Ele também lamentou a morte do médico Aloysio Campos da Paz Júnior, fundador da Rede Sara, referência mundial em reabilitação.
Educação.
Como integrante da Comissão de Educação, Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, pretende retomar propostas que contribuam para uma melhoria no ensino.
O deputado defende que as soluções encontradas sejam colocadas em prática, assim como uma melhor qualificação dos professores.
Acho que, nesse momento, mais do que nunca, nós temos que retirar o viés ideológico da educação. A educação, ela hoje, ela clama por uma mudança efetiva, mas por uma volta à simplicidade. Nós estamos usando muito discurso, muita retórica, muito recurso e pouca efetividade. Então nós vamos voltar para a Comissão da Educação para pressionar dentro do nosso papel de deputado e propor alterações na legislação que permitam, por exemplo, a correta preparação dos nossos professores a partir dos bancos das universidades, mudar o currículo da formação dos professores alfabetizadores.
Ao questionar a adoção do construtivismo na alfabetização dos alunos nos anos iniciais, Rogério Marinho argumenta que não é por acaso que o Brasil ocupa hoje as últimas colocações nos testes de proficiência internacional. Segundo ele, atualmente o método fônico tem tido mais sucesso.
Comissões.
Ao longo da semana passada, os parlamentares apresentaram 8 pedidos para abertura de comissões parlamentares de inquérito.
O regimento interno da Câmara determina que apenas 5 CPIs podem funcionar ao mesmo tempo.
Conheça os temas que os deputados querem investigar na reportagem de Carla Alessandra.
Ao final da primeira semana dos trabalhos legislativos, foram apresentados 8 pedidos para a instalação de comissões parlamentares de inquérito na Câmara dos Deputados. Pelo regimento da Casa, só podem funcionar ao mesmo tempo no máximo 5 CPIs, mas se for apresentado um projeto de resolução, outras comissões poderão ser instaladas. As cinco primeiras CPIs são a da Petrobras, a da violência contra os negros, a dos planos de saúde, a da violência urbana e a das pesquisas eleitorais. Essas vão funcionar simultaneamente. Da sexta em diante, só após o término de uma das cinco primeiras ou por um projeto de resolução aprovado pelo plenário. O deputado Carlos Aratina, do PT de São Paulo, apresentou o pedido para a instalação da sexta CPI, que vai investigar o sistema carcerário brasileiro. O deputado lembrou que em 2007 uma CPI já tratou do problema, mas a situação do sistema penitenciário não melhorou.
Nós temos problemas assim de superlotação em cadeias, temos problemas de abusos dos direitos, temos problemas de reincidência dos presos, né? Quer dizer, presos que ficam anos na cadeia e depois saem e voltam a delinquir. Então é necessário nós discutirmos e aprofundarmos a discussão sobre o sistema penitenciário brasileiro para que a gente possa tirar conclusões que nos permitam melhorar esse sistema.
O sétimo pedido de abertura de CPI é para investigar a máfia das órteses e próteses no Brasil. O autor do pedido, o deputado Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, afirmou que o objetivo da comissão é investigar as denúncias em todo o país sobre o superfaturamento e o desvio desses materiais que são fornecidos pelo SUS.
Quando a gente sabe que há um coluio entre as empresas que fornecem esses equipamentos com algum setor no sentido da majoração e da cartelização, inclusive com preços exorbitantes que muitas vezes são lesivos à grande maioria daqueles que precisam desses equipamentos.
O oitavo pedido foi apresentado pelo deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, para investigar as causas, as consequências e os responsáveis pelos atuais problemas do setor elétrico. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Transportes.
Eleito com mais de 110 mil votos para o primeiro mandato na Câmara, Célio Silveira, do PSDB, agradeceu o apoio do povo goiano. Ele cobrou do governo federal medidas urgentes para melhorar o transporte coletivo no entorno de Brasília, lembrando que mais de 700 mil pessoas se deslocam diariamente na região.
Desenvolvimento regional.
A crise hídrica na região sudeste preocupa Paulo Folheto, do PSB. Ele alertou que muitas cidades capixabas estão decretando situação de emergência devido à falta de água e cobrou a adoção de políticas urgentes, envolvendo os governos federal, estaduais e municipais, para resolver o problema.
Danilo Forte, do PMDB, afirmou que o Ceará se sente ludibriado e desrespeitado pelo descaso do governo federal em não cumprir o compromisso de fornecer gás natural e concluir as obras da Companhia Siderúrgica do PECEM. O deputado acrescentou que o sentimento de indignação de vários setores da sociedade é grande.
Ao agradecer os quase 105 mil votos que recebeu, Fábio Garcia, do PSB, afirmou que pretende retribuir a confiança dos eleitores. Ele lembrou que, apesar de Mato Grosso ser um grande produtor de grãos e possuir o maior rebanho do Brasil, o Estado precisa de investimentos para suprir carências dos grandes centros urbanos.
Governador Valadares comemorou 77 anos de emancipação política no dia 30 de janeiro. Nascido na cidade, Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, afirmou que o município investe cada vez mais em saúde e educação, priorizando o desenvolvimento e a qualidade de vida dos seus habitantes.
Agricultura.
O Ministério da Agricultura revogou portaria que desapropriava mais de 1,5 milhão de hectares de terras em Mato Grosso e Tocantins. Carlos Henrique Gaguin, do PMDB, elogiou a medida e reforçou o compromisso de instalar o Ecoporto Praia Norte, que, segundo ele, é a nova fronteira do sistema de transporte nacional.
Como representante da agricultura familiar do Rio Grande do Sul, Heitor Chu, do PSB, pediu apoio dos deputados para criar uma frente parlamentar para valorizar e defender o setor no Congresso. Segundo ele, um país que tem alimento certamente terá também desenvolvimento.
Ao retornar à Câmara, Domingos Sávio, do PSDB Mineiro, afirmou que o Brasil vive uma das mais graves crises, não só no aspecto econômico, mas também moral. Ele reafirmou o compromisso de apoiar o setor rural e já começou a recolher assinaturas para criar a frente parlamentar da cafeicultura.
Votação.
deputados devem votar amanhã a proposta de emenda à Constituição que institui o orçamento impositivo.
A matéria já foi aprovada pelos deputados em primeiro turno, ainda no ano passado, e depende de nova votação na Câmara.
A jornalista Paula Pitar tem mais informações sobre o tema.
As emendas parlamentares individuais são recursos previstos no orçamento a que cada deputado e senador tem direito. Eles direcionam esse dinheiro para obras como construção de pontes e postos de saúde, em geral, nas suas bases eleitorais. Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, neste ano esses recursos somam mais de 9 bilhões de reais, cerca de 16 milhões por parlamentar. A chamada PEC do Orçamento Impositivo, que nos últimos 2 anos foi votada em 2 turnos na Câmara, passou por mais 2 turnos no Senado e, como foi modificada pelos senadores, voltou para a Câmara. No final do ano passado, foi votada em 1º turno pelos deputados. Um acréscimo feito pelos senadores tem gerado muita discussão. É a previsão de um percentual mínimo a ser investido pelo governo federal em saúde. O texto prevê uma ampliação progressiva dos recursos aplicados no setor nos 5 anos seguintes ao da promulgação da emenda, alcançando ao final 15% da receita corrente líquida da União. Parlamentares da bancada da saúde têm se posicionado contrariamente a essa previsão por acreditarem que colocar o tema na Constituição pode engessar os recursos do setor e defenderem a proposta do movimento Saúde Mais 10, que destina cerca de 18% da receita corrente líquida para a saúde. O deputado Darcísio Perondi, do PMDB gaúcho, por exemplo, afirma que a proposta do orçamento impositivo é essencial para a independência do parlamento, mas ruim para o financiamento da saúde.
A emenda parlamentar subjuga o parlamentar. Quando tem votações importantes, os ministros ligam para os deputados e dizem: olha, está aqui na minha mesa a sua emenda. Eu posso pagar amanhã, mas a presidenta Dilma quer que o senhor vote. Então, agora, eu acho que o deputado vai ficar independente. Não vai adiantar ligar, não. O ruim é que o Senado foi agente funerário do financiamento do SUS, quando aceitou o que o governo fez o Senado engolir.
Já o líder do PT, Cibá Machado, acredita que a proposta é positiva para os municípios que poderão contar com mais recursos das emendas, mas afirma que em ano de austeridade fiscal, com cortes orçamentários nos ministérios, o momento não é adequado.
Nós estamos passando por ajustes. Estamos falando de apertar o cinto em mais pelo menos um buraco ou dois. Não podemos dizer que o país não está passando por isso. E ao dizer que a emenda é impositiva, é como se não estivesse acontecendo nada. E está acontecendo sim. É por isso que nós somos contra a história do orçamento impositivo. Que o orçamento ele é uma peça, digamos assim, muito flexível. Nós temos certeza das despesas, mas nós não temos certeza nenhuma das receitas. E as receitas não estão crescendo.
Cibá Machado também teme que a imposição de pagamento seja estendida para as emendas coletivas, como as de bancadas estaduais e de comissões temáticas, e não apenas para as individuais. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Em sessão extraordinária iniciada agora há pouco, os parlamentares podem votar o projeto que regulamenta a pesquisa e exploração da biodiversidade nacional.
O texto disciplina o acesso ao patrimônio genético brasileiro, assim como a repartição dos benefícios econômicos obtidos com produtos derivados da biodiversidade.
Também está prevista, entre outros pontos, a conclusão da votação do projeto que aumenta o tempo máximo ao volante do motorista profissional de 4 para 5 horas e meia.
Segundo a proposta, a jornada do motorista profissional continua a ser de 8 horas, com 2 extras, mas convenção ou acordo coletivo poderá prever até 4 horas extras.
Outro projeto em pauta é a criação de normas de finanças públicas para os repasses ou parcerias entre órgãos e entidades do setor público com organizações da sociedade civil sem fins lucrativos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU. O TCU verificou subavaliação de grande número de bens federais, que foram avaliados de forma inadequada ou simplesmente não são avaliados regularmente. A auditoria envolveu bens da União localizados no Acre, Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. A Secretaria de Patrimônio da União tem vários problemas para realizar as avaliações. funções, estrutura física deficiente nas superintendências, restrições orçamentárias e sistemas informatizados inadequados. O relator do processo no Tribunal de Contas da União, ministro Raimundo Carreiro, destacou ainda:
verificou-se que o número de servidores com o conhecimento técnico necessário para a tarefa é claramente insuficiente, o que ratifica a existência de falha grave de gestão.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.